Nós vamos conversar agora com o deputado federal, Luiz Nishimori, que está ao telefone com a gente. Olá, deputado, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde, ó, ouvinte da CBN.
Deputado, oi, pode falar. Então, deputado, o senhor está aqui hoje em Maringá, estava até ontem lá em Brasília, e a gente gostaria de já iniciar essa entrevista perguntando como é que estão as coisas lá em Brasília, deputado.
Bom, cheguei essa noite, estive normalmente... Eu fico terça a quinta-feira, 3 dias em Brasília, né? Essa semana nós tivemos uma votação bastante desgastante, que é a votação da reforma política, que acabou, né, na verdade, em nada. Acredito que acho que não vai aprovar nenhuma reforma política, né? Diria... a reforma eleitoral, a distritão foi rejeitado, o distritão misto também foi rejeitado, e acredito que na semana que vem está em pauta a continuação dessas votações, entra fim da coligação proporcional, também aí o financiamento público, que todos eu sou contra, a questão de financiamento público eu sou contra, eu vou votar contra, votei também a questão da distrito, votei contra, e eu sempre tenho dito que a melhor maneira é voto distrital, gastaria menos, né, e elegia um representante de cada região. No caso do Paraná, nós temos os 30 deputados federais, isso dividia em 30 regionais e representava, né, cada região colocava um representante para poder representar melhor a cada cidade. E, consequentemente, gasto seria menor. E eu acho que a reforma política, a primeira coisa que tem que fazer é como gastar menos na campanha eleitoral. Isso que nós temos que fazer. Então, nós estamos trabalhando, né, dedicando na questão de reforma política, mas está bastante difícil, porque não tem consenso, cada partido tem seu pensamento, cada deputado também pensa diferente e está com grande dificuldade de aprovar a reforma política.
E a reforma da Previdência, ela volta a ser discutida agora em outubro?
Eu não conversei com o governo na questão da reforma da Previdência, né? Eu não tenho dúvida que a reforma da Previdência hoje é uma necessidade de mudar alguma coisa. Lógico que a população, não só com a população brasileira, mundo inteiro, né? Está vivendo cada vez mais, né? Dessa forma, a população tende a ter mais idoso do que jovens. E dá um problema em desequilíbrio, né, crescente nas contas da Previdência. Então, aqui nós sabemos que aí, se não mudar, e ele vai gastar quase mais de 180 bilhões de reais, né, e tem certos problemas. Porém, votar nessa conjuntura, desse jeito, votar reforma da Previdência é muito complicado. Eu mesmo, hoje, sabemos da necessidade de votar reforma previdenciária para melhorar a caixa da União, mas nós temos muita dificuldade de votar essa reforma de maneira que está sendo apresentado. Lógico que o governo recuou muito, mas tem que recuar muito mais. Precisamos de muito mais discussão para melhorar a reforma da Previdência. Então, se for votar agora, como estão dizendo que vai votar logo, eu tenho dificuldade de votar sim, eu tenho que votar não.
Uhum. Deputado, e como é que estão... o senhor já tem alguma informação de como é que está a situação ali de bastidor na Câmara dos Deputados com a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer?
Eu estava viajando ontem à noite, eu fiquei sabendo hoje de manhã, e ouvi aí a declaração do presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia, dizendo que assim que chegar ele repassaria para a CCJ. CCJ será votado, né, não tenho dúvida nenhuma. É muito, muito justo que aí se venha aí a denúncia, a Câmara tem que responder, tem que dar uma resposta em poucos dias aí para poder aí resolver essa questão aí de denúncia.
Uhum.
Se tem culpa no cartório, todos, mesmo do Lava Jato, que está sendo, né, já está aí, cada vez aí piora, vão denunciando mais, delação premiadas, e isso tanto no nível do Estado, tem caso sério, né, da Quadro Negra, e lá em cima Lava Jato, todos que realmente têm culpa no cartório, e ele vai ter que, né, tem que, eu acho que tem que abrir a mão, e não cabe mais aí, né, o parlamentar que tem aí um grande processo judiciário, lógico que tem direito de defender, mas nós temos que resolver isso. O Brasil tem que mudar, para não ter aí mais esse tipo de corrupção, nós temos que acabar.
Mas mesmo em nome da economia, porque foi uma das justificativas no caso da primeira denúncia, né? Que em nome da economia que está caminhando com as reformas e tal, é melhor aqui não se discuta agora a denúncia, não foi essa a justificativa principal?
Não, sem dúvida, primeiro momento, eu sempre digo que minha votação sempre foi mais assim pensando no crescimento e no desenvolvimento econômico que eu penso do país, né? Eu mesmo sempre coloco isso em primeiro lugar, sempre penso no país, né? Lógico que o Brasil não pode ser prejudicado com essas forças oculta ou força de vem de outro lado, né? Então temos que pensar nesse sentido. Primeiro de tudo, e eu acho que nós temos que pensar no nosso país, pensar na nossa economia, que muito tímido, eu diria que é muito tímido, mas começou a crescer, né? Começou a mostrar sinais de crescimento. Eu digo que os juros estão caindo e a inflação quase que diminuindo. No mês passado se vendeu mais automóveis, o PIB, né, muito tímido também, mas está, né, aumentando. E o Brasil, sempre digo que é a maior economia da América Latina, né, por isso que eu tenho certeza que o Brasil mesmo timidamente vai recuperar a nossa economia, né, mas esse crescimento a gente deve ao setor do agronegócio. Sempre eu digo que a agricultura tem colaborado muito na questão do crescimento econômico e com muito orgulho, eu sou um agricultor desde jovem aqui, sempre tenho dedicado e também eu trabalho na Comissão da Agricultura, na Frente Parlamentar da Agricultura, agronegócio que representa 1/3 do PIB nacional, que representa quase que 37% do emprego formais e informais, assim, sem dúvida, né, ajuda no crescimento, também no saldo da balança comercial. E sem agricultura não tinha esse crescimento econômico, e que a agricultura que não tem subsídio nenhuma, né, quase que nada de incentivo, às vezes é financiamento, mas paga o juro, né, e por isso que ele anda sozinho, como não tem nada de subsídio, nada de tanto incentivo, e a agricultura, setor agronegócio se organizou melhor, e ele está dando suporte, ele está dando uma grande contribuição à nossa economia do Brasil.
Uhum, certo. Deputado, mudando de assunto, no ano que vem, né, se comemora 110 anos da imigração japonesa, o senhor é presidente da comissão organizadora dos festejos aqui no Paraná. Como será a comemoração?
Olha, cada 10 anos nós comemoramos esse ano de imigração japonesa aqui no Brasil. Eu fui também o presidente executivo do festejo do centenário da imigração japonesa aqui no Brasil. Nós, aqui no caso do Paraná, nós reunimos a 70 mil pessoas num dia só, no mesmo lugar, em Rolândia, onde tivemos aí a presença, da honrosa presença do príncipe herdeiro, que veio aqui em Maringá também, em Rolândia, Londrina, Rolândia, veio aqui em Maringá, visitou a SEMA, visitou o Parque do Japão, fez uma pedra fundamental e pousou aqui. E esse ano, ano que vem, aliás, em 2018, estaremos comemorando os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. E o Paraná, com certeza, nós vamos fazer mais uma festividade de alta qualidade. E sempre agora, o objetivo agora dos 100 anos, de 90 anos, era a integração da nossa comunidade, a sociedade brasileira, mas hoje perfeitamente integrada, o que nosso objetivo seria repassar essa cultura japonesa, essa tradição japonesa e educação japonesa ao próximo geração, mais jovens, não só nipônico, não, é toda a sociedade brasileira. Tem muitas coisas boas da educação japonesa e nós temos que, né, o Brasil talvez nesse momento tem que copiar muitas coisas boas, moral, educação japonesa, nós temos que copiar. Então, nós queremos fazer uma grande festa pensando na próxima geração. Nós queremos aí trazer mais crianças, mais jovens aqui, né, fazendo no jeito que o jovem gosta. E nós vamos fazer uma festa aqui na cidade de Maringá, uma festa bem grande, uma expo, né, trazendo também autoridades brasileiras, mesmo o presidente da República, outras autoridades. E também aí nós fizemos aí parceria com o Maurício de Souza, né? O Maurício de Souza vai trazer Mônica, mais outros aí, personagem aí, para, né, mesmo Chikara, que eles criaram a imagem japonesa aí, está junto conosco. E queremos trazer também as empresas japonesas de tecnologia, automóveis novos, talvez, quem sabe, nós estamos tentando trazer um robô, né, que seria muita atração, e mais para trazer os jovens, para que nós possamos aí, né, repassar e eu transmitir, diria, essa cultura japonesa e educação japonesa, e colocando tecnologia japonesa para a próxima geração e a nossa sociedade brasileira. O que nós estamos tentando fazer no momento.
Que legal. Mais algum detalhe que o senhor gostaria de complementar dos festejos?
Eu gostaria de aqui solicitar toda a sociedade, né, paranaense, região toda de Maringá. Festa não é da comunidade só, festa é de toda a sociedade brasileira. Queremos fazer junto, queremos crescer junto, e também, eu acho que, como eu disse agora há pouco, implantar algumas costumes japonesa e principalmente educação japonesa, e se acha que pode trazer muitos benefícios à nossa sociedade brasileira. O que nós queremos fazer é a nossa comunidade estar perfeitamente integrada. Agora, com certeza, essas coisas boas também nós temos que aí preservar e transmitir à sociedade brasileira, tanto para a próxima geração. É muito importante, então, todos já estão convidados para comemorar junto esse ano de 110 anos, que é muito importante para todos nós.
Deputado, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, Luciano Penha. Tá, muito obrigado.
Boa tarde.
Boa tarde.
Conversamos com o deputado federal Luiz Nishimori, falamos sobre vários assuntos, política, economia e também sobre os festejos para o ano que vem, os festejos dos 110 anos da imigração japonesa ao Brasil.